Isto já está a gravar.
Tá.
Já vamos meter
isto no podcast.
Já podemos ter este intro.
Pronto, é um intro um bocado interessante para o podcast, mas pronto.
Não sei, temos de ver. Vamos tentar começar.
Então, espera lá.
Imagina que estamos mesmo a começar.
Já agora, queres dizer alguma coisa na introdução?
Já não é introdução?
Tu mandaste uma introdução para mim, disseste, faz lá a tua introdução.
Mas isto não é introdução já.
Não sei,
temos depois de pensar quando é que vai ser a introdução. Mas faz lá a introdução, vamos fingir que isto está a começar agora.
Vamos fingir que está a começar
agora. Ação.
Então...
Geekalhadas!
Ora, bem-vindos ao primeiro episódio de Geekalhadas! Esta é a série produzida, realizada, editada e outras coisas acabadenhada por Dino e Tiago.
Não estava à espera dessa decisão.
Yeah, eu sei.
Não estava mesmo nada
a esperar. Um gajo tem que ser assim um bocadinho mais para a frente.
Ficou um bocado nerd, não
é? Eu sei. Então, mas o que é que achas que eu sou?
Nerdalhão?
Exatamente. Então é assim... Hoje nós vamos ter vários temas, e os temas gerais do nosso podcast, embora isto seja o primeiro episódio, então ninguém está habituado a isto, temos vários temas, e é temas de literatura geek, entretenimento geek, diversão geek e discussão do dia. Peço desculpa sabem. Não acabar em geek, pronto, é verdade.
Não, mas já sabem que, apesar de ser o primeiro, podem começar já a contribuir, podem mandar dinheiro para a minha conta, para o Tiago.
Ah, já estou sem porta,
vamos estar sempre a fazer isto para o resto da nossa vida. Não, com certeza que não.
Vamos tentar.
Vamos ver, se passarmos do segundo episódio vai ser bom.
Exatamente.
Mas é, como o Tiago disse, temos vários temas interessantes para falar com vocês. Vários temas na ordem geek. Daí o nome geek alhada, não é?
Exatamente.
Que decidimos criar. E podemos começar. Vamos começar já e vou dar a palavra ao grande Tiago Moreira.
Ok, bora lá. Então é assim.
Geek alhadas!
Hoje, para o tema de literatura geek, nós, ou pelo menos eu, trago uma manga que eu já li há algum tempo atrás. Que já acabou. É uma manga completa. Que eu sempre achei muito interessante desde o primeiro dia que li. Ela chama-se Hive. É uma manga de suspense e thriller. E a história básica e praticamente é... Insetos foram injetados com uma quantidade de oxigênio pura, assim, desgraçada. E ficaram todos gigantes. Mas isto está a acontecer na Coreia.
Ok, então é uma manga coreana.
Sim, okay, é uma manga coreana. Embora, claro, está traduzido para inglês. Não tenho certeza se está traduzido para português, esqueci de verificar.
Yeah. Ah, porque, by the way, o podcast, apesar de ser em português, nós vivemos em Londres.
Exatamente.
Daí,
então,
grande parte do material que nós temos não é porque temos a mania, e tal, eles gostam de ler em inglês, essa tradutora. Não,
é porque... O inglês é melhor.
Não. O inglês é pior. Muito pior.
A maior parte das vezes.
Completamente só. Discutindo o Tiago.
Mas, então, a personagem principal é um senhor que está a trabalhar numa firma daquelas da treta, tipo Office. Está a trabalhar no cantinho do escritório da treta. E estes insetos gigantes começam a invadir a cidade principal da Coreia. E então é a história de como ele vai começar a sobreviver depois do primeiro ataque. E ele tem que encontrar a família dele.
Ok, ele já pensou em comprar raid?
É uma piada usada, por acaso.
O quê? Nos gajos da manga?
É uma piada usada.
Sabe que isso é o primeiro. Isso é o primeiro a levar-me disso.
Ele usou essa piada várias vezes.
Mas não resultou.
Não, não resulta porque... Epá, assim, sem dar muito spoil, há muita coisa necessária e há muita coisa que envolve isto. Porquê? Porque esta história não é aquela história típica do monstro normal. O que é a história típica de monstros gigantes e insetos gigantes? É um gajo a fugir de monstros que estão a atacar e mais nada. Oh, ele a fugir e escapa e não sei o quê.
Pode querer matá-los também. Pronto. Gajos querem matar os monstros gigantes.
Mas é tipo... É uma sobrevivência mais básica, digamos assim. Este aqui não. Este aqui não é só a base de sobrevivência, é um bocadinho mais. Aqui é... Fala mais sobre... O facto de sobrevivência. O salvar ou matar alguém. O escapar ele ou salvar alguém e perder um braço ou pôr-se em perigo. É o ele lutar por encontrar a família, a esposa e a criança dele.
Oh, okay. Então basicamente é um Walking Dead, mas com insetos.
Yeah. E okay. Com um twist no final. Tem assim uma reviravolta. Não no final, mas tipo aí. Depois da primeira season já. Começam a ver assim umas reviravoltas. E começa a meter projetos militares e cenas assim. Tipo um okay, pouco nice. Mais diferentes.
Pensa só, viste as horas que nós começámos só para mantermos o tempo. Não faz mal, só basta ver agora. Sem que mais.
Temos ali o recorde.
O recorde está ali.
Exato.
Estão a ver isto é mesmo o primeiro. É mesmo a primeira tentativa.
A gente tem que ter isto como deve ser, não é? E de alguma maneira temos que experimentar.
E
basicamente é isso. É essa a série. É assim, está na. Se vocês quiserem ler, pode ler na aplicação Webtoon, ou mesmo na internet, prosseguir Webtoon e vão procurar Hive. Nós recomendamos...
recomendamos website, o website ou a aplicação, são espetaculares se vocês gostam de mangas.
Exatamente.
Aliás, a que eu trago também está nesse website. Ou seja, grande parte das mangas que a gente, eu pessoalmente também leio, estão todas nesse website, que até foi aconselhado por um amigo que está em Portugal, Gerald Pozé. Zé, não vais ouvir isto.
Obrigado.
Mas obrigado por teres aconselhado este site e algumas mangas. E a gente vamos meter no link abaixo.
Sim.
Não sei em que plataformas é que vamos meter o podcast, ainda não decidimos bem isso, mas vamos meter o nome da manga, que é para vocês também terem a papinha toda feita.
E assim um linkzinho direitinho logo, porque para ver o primeiro episódio.
Nós não sabemos se vocês são muito burros e não entendem como é que se escreve.
Será que vamos só o primeiro episódio e eu pomos logo para um spoiler desgraçado para eles abrirem? Ah, spoiler! Já me estragaram a série.
Isso é que era fixe, um spoiler de uma coisa, não sei. Mas também depende de quando eles estiverem a ouvir isto, não é? Não é? Depende.
Imagina. Olhem, o velho é espetacular. Pronto, não digo mais.
Está-se para lá.
Não é bem spoiler, mas o velho é espetacular. Vocês vão gostar do velho.
Ok, manga que eu trago.
Ok, bora lá.
É um Webtoon também. É pá. Eu acho que vocês, sendo geeks, se calhar já ouviram falar dele, de certeza. Os que não são geeks também, se calhar, não ouviram falar. O Tiago Lee também. Foi aconselhado por esse meu amigo também, que é o Tower of God.
Ah.
Yeah. Eu tinha de pensar, o que é que eu vou trazer para falar no primeiro dia? Pá, não podia deixar de falar de Tower of God. Não vou falar nada, tipo, de spoiler, porque não vos vou spoilar. Posso dar-vos um briefing da história. Basicamente, é um chaval que parece que não faz nada de jeito. Que o objetivo dele é subir uma torre.
E ele é tipo pé da fraquinha.
Yeah, uma torre com bem andares, tipo infinitos andares, onde as pessoas vivem para sempre. Pode parecer um bocado estúpido, assim dito assim até é estúpido, mas é muito fixe, muito fixe. Qualquer pessoa que gosta de um tipo de manga de ação, com certos poderes, e é um ritmo bem acelerado, nada a ver com o Naruto. Eu gostei de Naruto, adorei Naruto.
Sim, exatamente, Naruto é espetacular, mas não tem, como é que ele se chama mesmo? Não tem fillers.
Não tem cenas para encher chouriço.
Exato. Compreendem? Nada para encher chouriço.
Há quem gosta, há quem não gosta. Não tem aquele time gap. Estão a ver, às vezes há um time. Tem muitos time gaps bons.
Ou seja,
compreendes? Não tens aquela cena de ver o Naruto a fazer ramen para tentar fazer o Rasengan.
Exatamente. Não tens aquela estupidez desgraçada que os animes têm de. Ah, e tal, agora vou pastar para o mate. Pronto.
Yeah.
Não tem nada disso. É pá, tipo, é o treino dele. Ok, cortou. Dá um bocadinho assim, tipo, para dizer que há que ele esteve a treinar e mostra-te um bocadinho do que ele conseguiu fazer com o treino e acabou-se.
Ou que não conseguiu fazer, porque ele pode morrer logo e a história não sei sobre este gajo que a gente está a falar, não é?
Sim, pronto, claro, que a gente está a dizer ele, mas
há muitas personagens. Muita gente lá. Mas sem dúvida, é a manga que eu recomendo para vocês, se não leem ainda, para lerem. Se já leem, pá, continuem a ler. Se tiverem uns trocos para apoiar o Shio, não é? Agora também tem as coins no Webtoon, isto para aqueles que já conhecem, porque já sabem como é que funciona, também dê um suporte ao gajo, porque sem dúvida ele lança material para semanalmente e de muita boa qualidade.
E ele até agora nunca falhou nos lançamentos dele, por acaso.
Não, ele quando vai de férias, ele foi há pouco tempo de férias, ele avisa e tal. Mas
acho que foi a primeira vez, se não falha a memória, que ele parou durante 2 anos que ele esteve a escrever.
Ok.
Foi a primeira vez durante 2 anos que ele parou para ter um mês para ele. Então ele e a equipa, podemos dizer que é só ele.
Sim, e é assim, vão ver se começarem a ler agora, vão ver que ele desenvolve muito, vês uma progressão fantástica na arte gráfica.
Exato, a arte gráfica também.
Ao início era boa, mas a história era muito melhor, agora quer a história, quer a arte que ele tem, são 5 estrelas.
Exatamente.
Só um pequeno à parte, Tiago, falando, já que estamos a falar do Webtoon,
sim,
não é? É publicidade gratuita a eles, mas na verdade é para se não conhecem, têm de ver, se gostam de cómics, porque tem cómics também, é tipo, nós para terem noção, o gajo que faz, o que fez o Deadpool, tem uma cómic lá.
Exato.
O Stan Lee, o grande Stan Lee, tinha uma parceria numa cómic que agora está parada.
Duas cómics.
É, duas cómics?
Sim, tinha duas cómics.
Ok, eu li o...
Eu não lembro qual é que é a outra agora, mas sim, ele tinha mais outra.
Qual é que ainda te lembras? Que eu não lembro o nome. Ou de qualquer coisa. A gente pode ver aqui mesmo.
Ele deve ter aqui de lado guardado alguns.
Se não, onde é que está o meu telefone? Está aqui, eu tenho ainda aqui. Ele estava nos meus favoritos.
Subscribed. Ah, não tem
ela é bem fixe, pessoal. Tem poucos episódios ainda, até porque infelizmente o Stanley morreu, não é? Yeah. Como vocês sabem, isto não é spoiler. Apesar de ele ainda ter mais um cameo, pelo menos, no Avengers. Eles disseram,
ou
vai...
mais.
Eles disseram que vai ser o último.
O último ao vivo, mas eles são capazes de voltar.
Ok, com pelo menos aquelas novas tecnologias, não é?
Exatamente.
Ok, chama-se Black Back Channel.
Back Channel, exatamente. É isso mesmo.
E, pessoal, calma lá, que o Chapter 9 voltou... Opa,
tens o primeiro episódio, vais-me gozar, ainda não vi!
Isto é completamente aqui, é em direto.
Inédito!
Podcast,
inédito!
Está a ficar fechado, eu estou a ver ali a nossa garganta a gritar como caraças.
Onde é que eu tenho o backchannel aqui,
caraças? Mas sem dúvida, isto é excitement, pessoal, porque Basicamente, desde novembro, dia 14, que foi mais ou menos a data que o Stanley morreu, eles disseram que não iam parar, mas iam ver que caminho iam percorrer. E basicamente eles lançaram no dia 9, nós estamos a gravar isto no dia 16, portanto há 7 dias atrás, eles lançaram um chapter novo. Chapter
espetáculo, 9. Finalmente temos o primeiro chapter.
Por isso digo-vos, não temos o Ive, temos o Tower of God. É realmente o que a gente queríamos saber para vocês, mas dê uma vista de olhos no Back Channel.
Back Channel é uma história muito interessante de super-herói. Pronto, é escrito pelo Stan Lee, portanto... Yeah. É super-herói, basicamente.
É com ele e com outros, não é? Criado entre outros gajos, mas pá, para ele meter o nome... Aliás, é o Stan Lee, Tom Akell e Andy Tong. São os três nomes que estão aqui.
Exatamente.
Nesta manga. Mas, de certeza, mas uma coisa garantimos, os 9 primeiros capítulos, ou 8, não é? Porque há um que não conta, foram feitos também pelo Stan Lee. Isso vale a pena dar
e ele escreveu, pelo menos, o script, já tinha deixado a maior parte da história escrita, e eles só estão agora a seguir e a tentar encaixar-se na história que ele tinha escrito, previamente. Okay.
Podem ver quem é o geek daqui, é o Tiago. Yeah, eu sou só um curioso. Um mero curioso a nadar nestas águas da geekalhada.
Ok,
eu
tenho os meus dias, ok?
Yeah, porque se olharem para uma foto um dia nosso, vão ver que o Tiago é que... É que tem óculos.
Ok, mas eu só tenho óculos para vir ao longe, pá. Não é assim,
eu não gasto os óculos, por isso, o que é que a gente pode fazer?
Pronto, pá, é assim, é do disso que a gente tem. Mas vocês vejam esses animes, se vocês puderem, se quiserem. Claro, nós não estamos a obrigar a nada. Ou estamos, não sei, vamos ver. Pode ser que a gente ponha um vírus muito interessante quando vocês estejam a ouvir isto e estejam já a instalar webtoons aí com estas mangas.
Então, nós vamos dizer são os novos influencers da área geek. Não só nacional, mas também no Brasil.
Se possível, obrigado.
Em Angola, na Guiné, tudo. Há malta que fala. Em Angola e Guiné, não sei que eles não têm internet, alguns lá. Ou se calhar têm. Mas no Brasil também não têm tanta internet.
Ah, depende também, não é?
Depende da zona. Ah, mas só queres ficar aos riquinhos, tu.
Aos riquinhos.
Os pobres não podem internet.
Podem. Então, desculpa lá, isso depende do sítio, mas depende do sítio, né? Se o cabo não chega lá, eles não podem ter internet.
Bom, pequena parte, é isso, pessoal. Acho que podemos continuar para o próximo tema. Nós temos aqui uns tópicos.
O próximo tema que nós queríamos falar é a diversão geek.
Diversão geek.
Ou seja, diversão geek, o que é que nós vamos falar aqui? Literatura geek é simples, pronto, é material de leitura.
Nós
livros,
não queremos,
mangas, etc.
Porque queremos que seja abrasivo, não é? Porque o objetivo realmente ainda do podcast é ser uma conversa entre mim e o Tiago e vocês. E estarmos aqui um pouco à conversa. E temos, de facto, coisas geeks. Mas, no fim de contas, com alguma piada e algum senso. E tentar-vos fazer um dia melhor também.
Sim, exato.
E, talvez dar-vos a ideia de alguma coisa fixe.
Que possa exato, mostrar uma coisa nova. Algo que, novo. Se calhar, não têm o conhecimento porque não nos conheciam.
Pensam que são os únicos que gostam disso. E, de repente, estão a olhar dois gajos que falam português e fazem um podcast e gostam.
Exatamente.
Pode ser só um de nós que gosta, não é? Não precisamos os dois gostar da mesma coisa.
Ah, exatamente. Há de haver temas que nós precisamos das nossas discussões, não é?
Eu e ele lemos o Tog, eu nunca li o Ar. Agora vou decidir ler. Vou tentar ver o que
é interessante o raio.
É interessante.
É interessante. E já está concluído, portanto.
Ok, então é. Podes começar a ler.
Sem dar spoil. Sem dar spoil de nada. Está concluído, mas deixa espaço para continuar.
Ok.
Já procurei, já fiz a pesquisa, por acaso fiz hoje, para ver se por acaso eles já tinham continuado e ainda não conseguiram continuar, infelizmente. Tenho muita pena, não, mas tenho que procurar se calhar um bocadinho melhor. Porque deixou, não deixou em aberto, mas deixou mesmo com possível continuação. E eu gostava imenso de que continuasse essa parte.
Já estou aqui a ver.
Acho que são três seasons.
Três seasons, acabou em dezembro do ano passado. Não
essa terceira season acaba com a história que foi desenvolvida desde o princípio até aí.
Ok, já está aqui. Já está aqui adicionado. Okay, eu acho que podemos passar para o próximo tema.
Sim, ok, vejam isso e vamos ver agora para.
Também não nos queremos perder muito.
Então agora é diversão geek.
Diversão geek.
O que é diversão geek? É
tudo.
Diversão.
Tudo com
o que é que um geek gosta de fazer para se divertir? Gosta de jogar jogos, telemóvel, PC, PlayStation,
online, offline,
board games. Epá.
Ou seja, tem tudo a ver com é diversão de entretenimento neste sentido de diversão. Exato. Não queremos dizer que um geek não se diverte a ler. Também lê.
Sim,
é
claro.
Divertido, mas é isto que o Tiago está a dizer, engloba estas áreas todas.
E começa tu.
Começo eu.
Sim, começa tu. Eu comecei o outro, agora começas tu este. Tá.
É pá, não estava à espera de saber que estás-me a dar um bom privilégio, Tiago.
Tem que ser. Privilégios são para dar.
Um grande privilégio. É assim, eu sou um grande fã de borlas.
Ok.
Às vezes pago. Não é? Muitas das vezes pago.
Infelizmente, somos geeks. O nosso dinheiro vai todo. Pedimos desculpa.
Espero bem que a minha mulher não esteja agora a ouvir isto, não é?
Eu concordo que
não foi muito boa, Tiago. Rewind, please.
Vamos fazer assim um pii em cima do que a gente faz. Não
em
se preocupa.
Cima do que a gente falou. So, yeah, eu gosto de Borders. Eu gostei de um dos jogos que a PlayStation Plus está a oferecer. Pelo menos, eu acho que a PlayStation Plus funciona igual em todo o mundo. Se não funcionar, pelo menos eu sei que Portugal e Inglaterra têm os mesmos jogos. No Brasil, não sei. Elas às vezes têm coisas diferentes no Brasil. Acho, ouvi dizer. Tendo ao Bolsonaro.
Temos de dar um olho, então.
Yeah, temos.
Tem que verificar.
Temos de dar um olho. Mas, yeah. Ou seja, há um jogo que está na PlayStation Plus que eu, por acaso, não meti aqui, não tinha pensado, que era muito fixe. E agora está-me a dar uma branca, porque eu não apontei. Vou aqui procurar o nome dele. Mas, basicamente, enquanto eu estou à procura do nome, o jogo... Tiago, olha, se puderes procurar, que é para eu não perder a minha ordem de raciocínio, porque eu só não me estou a lembrar mesmo do nome do jogo... O jogo basicamente é para ter uns gráficos altamente. E aquilo é ao estilo Dark Souls. Ou seja, aquilo é difícil. Aquilo objetivo, tu és um gajo que começas numa cadeira de rodas e basicamente tu estás a criar. Agora estou a ficar um bocado sem. Como é que se diz? Sem o que dizer nesse sentido. Porque está-me a brincar a cabeça e não me lembrar do nome do jogo.
Assim.
Não é bem MMO. É o The Surge. Yeah, eu queria começar. The Surge. Então, basicamente, The Surge, o que é que envolve o The Surge? É isso, tu és um gajo de cadeira de rodas, num futuro em que tens uma empresa que domina aquela porcaria toda e tu decides te inscrever nela. Porquê? Porque elas fazem exoesqueletos. O que é um exoesqueleto? Estão vocês a perguntar? Muito bem. É uma coisa que eles, basicamente, ligam ao corpo do gajo e ele, em vez de ser um gajo de uma cadeira de rodas, que consegue fazer muitas coisas, menos andar.
Pois!
Yeah, que é o mais complicado, o gajo só rolling. E ele começa tipo, a fazer bué das cenas, porque basicamente é um meca, meio humano.
Ou seja, tipo meio Android.
Yeah, meio Android. Assim. É uma mistura. Mas a beleza daquilo é que aquilo começa com o gajo a entrar nessa FIA, nessa empresa, tu as gás com ele, não é? Escolhes que classe é que vais ser, eles têm duas classes, tem uma classe que é muito à base da agilidade, outra que é muito à base do poder.
Ok, então okay. É muito simples então, para começar.
E yeah, há muito simples, que não é bem a mesma RPG, é mesmo mais tipo Dark Souls, é mais daquele tipo de jogo God of War. É mais,
estás
a ver, fast-paced
game. Também, tipo. Mas também tem storyline.
Tem muita storyline. Okay. Tem muita storyline. Eu já li, porque eu não o acabei ainda, já li que ela fica fraca.
Ok.
Porque o jogo começa muito bem, por isso é que eu decidi trazê-lo, porque eu não estava à espera que fosse tão bom, vou ser sincero com vocês. Estava a jogar outra vez Fallout. Não era Fallout, era qual eu confundo mais vezes os nomes. Qual é que eu disse que eu estava a jogar? Just Cause.
Estava
a jogar Just Cause outra vez, só pelos LOLs, e decidi dar um trial no The Surge. Yeah, vale a pena, pessoal. Se gostam de jogos com bons gráficos, se gostam de jogos com boa ação, e se não gostam muito de matar pessoas, aquilo é fixe.
E se vocês não gostam de gastar dinheiro, de momento está de graça.
Yeah. Esse é o main point. É de momento está de graça. Era o que eu queria trazer. Não sou muito entusiasta dele, mas é o jogo que eu esta semana joguei mais. Por isso eu acho que era o jogo que eu teria de falar.
E também de vez em quando vais tentar trazer assim, alguns jogos de graça que vocês também possam jogar.
Yeah, foi o que eu achei. Foi o que eu achei. Para poder-vos dizer, não quero ser muito do tema. Estou a falar de FIFA, man. Eu sou maluco por FIFA. Jogo bué de FIFA completamente. FIFA 19, Ultimate Team e tal. A minha mulher quase já me expulsou de casa para eu passar 30 horas no fim de semana para fazer... 30 horas não, calma. 30,
ok, eu já estive a arranjar-lhe o comando, inclusive. É para ver o vício dele.
Pois, não é? Ou seja, podia-vos falar de Gran Turismo Sport. Um gajo também gosta.
Sim, é o meu vício.
Coisas que realmente entendo e falo bem. Mas não, decidi arriscar a trazer um tema que eu não estava muito à vontade. Não vou trazer para a próxima, porque sou sacer. Não gostei muito da minha abordagem do The Search.
Não,
mas fica a dica, vale a pena verem, pessoal. Quem tem PlayStation Plus, façam download do The
Aproveitem, Search. Porque eu por acaso fiz download, ainda não acabei por não experimentar.
E dei uma vista
não tive tempo ainda, infelizmente tive viagens. Pronto, acontece. Parece ser um jogo muito interessante.
Vale a pena, pelo preço.
Experimenta. O preço então, é um bocadinho complicado. Assim, alguns de vocês vão ter alguma dificuldade em comprar este jogo, mas tentem.
Pronto, agora estão vocês a dizer, ei, eu não tenho PlayStation Plus, porque tenho que pagar por mim para jogar. Epá.
Peçam um amigo que tenha para vos adicionar no instante, sacam o jogo e já está.
Não dá. Porque se tu não tiveres PlayStation Plus ativa, o jogo fica na consola, mas fica bloqueado.
Mas ele não precisa usar a PlayStation Plus. O amigo tem, ele não precisa estar a usá-la.
Pois é, que basta ter na PlayStation. Fazer essa pirataria.
Isto é uma pequena dica para vocês.
Mas... Então, se a gente tivesse uma parceria com a Sony, eles vão nos banir só por causa do que estamos a dizer agora?
Não me banem nada. Isto não é legal, atenção. O que nós estamos a dizer não é legal.
Porque é legal. É uma cena legalzíssima.
É legal que dói, viu? É assim, se vocês não conseguirem, por motivos superiores, não estamos a dizer se vocês podem. Se vocês podem pagar, paguem porque vale a pena e têm benefícios muito bons. Ter a vossa própria conta, o vosso próprio nome, etc.
Pá, basicamente, sem PlayStation 4, vocês também são pobres.
Exatamente. PlayStation 4 é cara.
Não é propriamente barata. Exatamente. A não ser que tenhas ido roubar, sejas o Mitra ali dos Olivais. Tenhas ido roubar para sejar alguém, não é?
Exato. Nós não queremos dizer que os gatunos são assim muito bons, não é verdade?
E antes tenhas internet, tipo, pá, tens dinheiro também para pagar o plus.
Quer dizer, também é verdade. Você também pode ter comprado em segunda mão.
Epá, já.
Que é mais barato.
É barato. Mas e também é estúpido. Claro. Porque é assim, epá, eu sei, pessoal, eu sei, mas... Comprei um PC... Não tem ter internet para jogar no PC e na PlayStation Plus. Tem de pagar.
Exatamente.
Não é não ter internet. Na PlayStation Plus tem de pagar para jogar online. Eu acho que é parvo isso. Eu também não gosto da Sony fazer isso.
Eu não gosto de ter que pagar. A Sony e a Xbox fazem as duas a mesma coisa. A Microsoft, desculpa. Fazem a mesma coisa. Tens de pagar aquela mensalidade para poderes usar os jogos online, para poderes ter acesso a algumas coisas.
Alguns
online,
conteúdos exclusivos e fixe. Pá, não. Eu acho isso estúpido da parte deles. Mas pronto, a gente às vezes também decide levar isto meio a brincar. Quando,
sim,
quando um gajo
claro.
Fala que pá, tens a PlayStation rica e que não és pobre, podes ser, podes estar a passar fome.
Quer
e
dizer,
comprar,
tá, não. Tá agora quase a sair a próxima PlayStation.
Pois, PlayStation 5.
Eles já estiveram a fazer
grandes. Se alguém quiser comprar a minha, eu vendo a barata, que é para poder começar já a juntar dinheiro para comprar a 5.
Exatamente.
Ok.
Vou vender as minhas tralhas todas.
Mas pronto, não fugindo do tema. Tiago, qual
exatamente.
É o jogo que tu trouxeste
agora, okay.
para mim? Para
o jogo que eu trouxe é um jogo que eu, por acaso, jogo bastante. Felizmente, como o do Dino, é um jogo grátis. Mas o meu é sempre grátis. A maior parte das vezes. O que é que eu digo a maior parte das vezes? Porque é um jogo que é multiplataforma. Podes jogar no PC, podes jogar no telemóvel, tanto Android como Apple, como vocês tiverem. Tu podes jogar no web browser, inclusive. Tu podes ir ao teu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, o que tu tiveres, e podes entrar na página e jogar diretamente lá. Portanto, é tipo um jogo baseado em Flash. Podes sacar na Steam o jogo, inclusive.
Ok.
E eu aconselho a sacar na Steam, porque é mais
agora,
fácil.
Agora, parte, se tivéssemos aquele som dos tambores, som de... tipo assim, bater para criar suspense.
E o jogo é...
Não
é grande coisa. O jogo se chama Speed Heroes. É um jogo que eu ando a jogar já há algum tempo. E não é um jogo que seja muito complicado. Mas é um jogo que exige paciência. Porquê? Porque não é aquele tipo de jogo que tu começas e és logo bueda poderoso e és bueda bom. Assim. Não. Tu
Pedro,
começas
se tiveres 500€ na carteira e compras gemas, podes ser bueda poderoso.
Era esse o ponto que eu queria chegar.
Desculpa,
basicamente, praticamente. Não, podes dizer à vontade, não tem problema. Porquê? Porque esse é que é... a parte paga do jogo, digamos assim. Vocês temos o free to play, não é? Que é o grátis, o modo grátis, e depois tens o modo pago, que é tu pagas para ter gemas, pagas para ter itens especiais do jogo que te fazem ficar mais forte e mais rápido, não sei o quê. Mais forte não, só fazem ficar mais rápido e ter chance de ter equipamento melhor. Mas o jogo pode ser jogado completamente free. Eu jogo completamente free. A maior parte das vezes. mas é assim, o jogo é o estilo Dungeon Crawler, não sei se vocês conhecem. Basicamente, praticamente, vocês têm várias dungeons, têm que passar as dungeons, e para vocês terem mais equipamento, é continuar a fazer dungeon à procura de equipamento. Ficarem mais fortes para conseguirem fazer a próxima, e assim sucessivamente, ficando cada vez mais fortes. Uma coisa interessante sobre este jogo é o facto de ser multiplayer completamente. E é uma boa razão ser multiplayer. Porquê? Porque há partes neste jogo que são demasiado difíceis e vocês não conseguem fazê-las sozinhos. Então têm que fazer com outros jogadores. Então, vocês, por exemplo, se quiserem adicionar-me, podem adicionar-me. Eu não vou dizer o meu nome, portanto vocês vão ter que adivinhar.
Ele vai dizer depois. Ou vai deixar lá em baixo, talvez, nos comentários.
Se me dá para dizer. Ou então deixo o nome de alguém que seja assim um bocadinho mais forte do que eu para vocês pensarem que eu sou assim, tipo espetacular.
Ele, por acaso, até é forte.
Eu sou ok, vamos dizer assim. E... é um jogo que é muito bom por causa de comunidade. Porquê? Vocês têm uma comunidade muito decente no Beat Heroes. Tem o sistema de guild que é muito bom. Os jogadores ajudam-se uns aos outros. Então, se eu puser assim, o objetivo do jogo é teres equipamento, pôr o equipamento mais alto possível que tu conseguires para passares para o próximo nível, arranjar companheiros de viagem. Para continuarem, exatamente, para continuarem a seguir a viagem, a seguir o caminho e ser o melhor do servidor. Há várias competições durante a semana, há vários modos de jogo que podem jogar dentro do jogo.
Oh, sim, há muitos.
Inclusive, se vocês quiserem jogar pesca, podem jogar pesca. Tem uns bónus que vocês ganham por fazer isso no jogo, inclusive. E eu acho que é um jogo que é muito, muito bom. Eu gostei imenso dele. Eu nem sequer estou no nível máximo ainda. Estou quase lá, estou muito perto. Portanto, estão a ver que é um jogo que demora algum tempo para vocês fazerem. Então, às vezes vocês estão a fazer a mesma coisa 20 mil vezes e nunca fechar o que vocês querem. Demora um bocado.
Pois, porque isso é uma coisa que tens de dar um grind muito forte no jogo.
É um jogo de grind mesmo. Mas isso é o que eu acho que torna este jogo tão forte. É o facto de ser grind. E é um jogo que vocês podem estar a jogar à vontade e fazer outra coisa.
Ah, sim, porque aquilo tem o autoplay. Não
tem
é?
O autoplay, exatamente. E não só, é um jogo por turnos. Portanto, é mais fácil, tu tens tempo para pensar o que é que eu quero fazer, quero ter um. Quero curar, quero atacar mais forte, quero atacar o último, o que for. É,
faz-te lembrar um pouco o Final Fantasy.
Exatamente.
Final Fantasy, principalmente aqueles antigos, que ainda eram um pouco 2D. É mesmo,
por isso é que
é
chama-se Beat Heroes, inclusive.
Yeah, Beat.
Porque é mesmo 8-bit, é um jogo baseado no 8-bit. E é um jogo que é bastante divertido e eu aconselho-vos a jogarem. Eu deixo o link, exatamente, lá em baixo.
Deixa o link, mete lá.
Se vocês quiserem, se não quiserem, é vida, tem que ir lá tirar na mesma.
Eu próprio já joguei o jogo. Eu confesso, eu não sou muito fã de jogos de telefone. Gostava de ser mesmo fã de jogos de telefone, porque às vezes o tempo para jogar ou ligar a consola ou o computador é... O gajo não tem paciência, não sei, está a ficar idoso, não é? Estou a ficar idoso. E gostava de conseguir arrumar o telefone e ter um grande vício, porque gosto também muito de jogar, mas por acaso há poucas coisas que me agarrem. E ele agarrou-me durante alguns tempos, ainda o tenho instalado no telefone.
É um jogo divertido, de vez em quando dá para voltar.
Yeah.
Mas já, então...
Fica acho a nossa dica.
Fica a nossa dica dos nossos dois jogos de hoje, a nossa diversão geek.
The Surge e 8-Bits.
Exato.
Ah,
e Beat Heroes.
Isso, Beat Heroes.
Acho que é... Acho que são dois bons jogos para começar. Para vocês, se quiserem ver, possam ver. Se não quiserem ver, vejam na mesma, só para ter um bocadinho de piada.
E yeah, vale a pena dar um olho. Para o Beat Heroes é free.
Exatamente, graças.
The Surge, é pá, eu não sei, porque este sendo o primeiro podcast, não sei se ele vai sair ainda dentro deste mês.
Ainda
não,
está
se
de graça.
Se alguém vai estar a ouvir ou não, se ele ainda vai estar de graça ou não. Pá, se ele não tiver de graça, não o comprem. Por certeza que há jogos muito melhores.
E ele é capaz de ser assim um bocadinho caro.
Pá, vale a pena se ele tiver de borda, pessoal, mas se não, não aconselho. Porque eu vos digo, eu comecei a jogar ele, mas também, é o que eu vos digo, depois também entretanto parei. Mas é como isso.
Eu tenho a impressão que o preço era 40 e tal paus, não era?
E aí ele está com uma grande promoção. E assim, quando estas coisas têm grande promoção, tu também torces o nariz, não é? Porque ficas, estão a oferecer esta cena e tal.
Não consigo ver, não me diz. Mas se tem um demo, se vocês quiserem experimentar, pelo menos.
Vale a pena. Dar uma vista de olhos é engraçado. E para aqueles gajos que jogam e que têm muito tempo para jogar, é mais um jogo que podem ver.
E que gostam de jogar, inclusive.
Yeah.
Ok. Então... Demos estes dois jogos e agora vamos passar ao próximo subtema. Entretenimento Geek.
Entretenimento Geek não era este? Temos depois de ouvir.
Não, este é o Diversão.
Ah, Diversão Geek. Okay.
O Entretenimento Geek, o que é o Entretenimento Geek?
Agora pergunto ao Tiago, o que é o Entretenimento Geek?
Eu também não sei.
Oh meu Deus, então temos um geek que não sabe o que é o Entretenimento Geek.
Não, Entretenimento Geek, vamos falar...
Por que
eu estou
a fazer a voz de Jorge Gabriel?
Porque nós gostamos de falar assim.
Não posso falar assim.
Porque o Entertainment Geek, o que é? O Entertainment Geek são filmes, séries e esse género assim de animes e etc. Que são para visualizar.
Basicamente, entretenimento então, é visual. A gente está a falar, tipo, estás a ver quando sentes, a ver um filme, a ver um
uma anime, série, uma série, coisa
um documentário, se fores boé da culto também, por exemplo, a quem gosta.
Se fores muito geek.
Se fores curso de culto e geek, não é? Podes ser culto, podes ser geek, não é?
É sim, há documentários para tudo,
não é? E há documentários sobre boas coisas, não é?
Exatamente.
Eu vi um documentário no outro dia sobre tapetes de arraiolos, mano, com... Estou a brincar.
Eu estava a ficar muito concentrado, meu.
O que é que... Não vejo documentários de tapetes
daqui?
De arraiolos. Vi um há pouco tempo muito fixe, que... Que há, que é o que eu vou falar, mas é o Tiago é que começa.
Pronto, eu não gostava de deixar.
Eu por acaso trouxe um documentário hoje,
eu não, desculpa, eu não gostava de deixar começar. Eu por acaso me trouxe um documentário, eu fui um bocadinho mais geek para o lado da fantasia.
Oh, ok.
Prontos, ou seja, o que é que eu vou-lhe falar? Eu vou-lhe
sou
falar
um fanático por fantasia.
Sobre mas... anime.
Que anime tu vais falar?
Ok, não é um anime muito de fantasia, mas pronto. O mundo é da fantasia, o mundo não existe, por tudo é feito. O anime chama-se Haikyuu.
Ok.
Vocês não sabem como é que escreve, não se preocupem, vai estar o link lá em baixo. Haikyuu é um anime sobre desporto, neste caso, voleibol. O que é que isto é? É a história do rapaz que quer ser um jogador de voleibol. Ele sonha participar numa competição que ele uma vez viu em criança na televisão. De, digamos que na altura das escolas,
os Jogos Olímpicos,
japoneses, ou... não, mais estilo interescolas, não sei se vocês se lembram disso em Portugal, pelo menos. Tipos interescolas e assim, mas um bocadinho mais avançado.
Tipo, América, Japão, tipo como eles fazem na América, ou no Japão se calhar também
fazem. No Japão fazem um bocadinho mais. No Japão eles têm mesmo competição mesmo ao nível mundial, ao nível do país
do
mesmo.
País. Estão que... um pouco tipo super campeões.
Sim, exatamente.
Também aquilo das escolas ao início.
Se vocês se lembram dos super campeões, é mais ou menos esse estilo, mas com voleibol. Agora, o jogador, este...
Ou então o capitão
quer ser jogador.
Exato. Os nossos ouvintes brasileiros, não é? Eu acho que não é super campeões.
Exatamente. E tecnicamente em japonês é Captain Tsubasa.
So, yeah, Captain Tsubasa.
Por acaso, é mesmo, assim. Este rapaz tem um problema. Ele é baixinho.
Oh.
E, como vocês sabem, os jogadores de voleibol são tipo aqueles gajos que batem com a testa nas obreiras da porta, meu. 1,90m e não sei o quê. Mesmo assim de chavalos. Há lá um gajo que tem 1,90m. Não sei porquê.
É aqueles gajos que crescem, ué.
É tipo o Kelby. Deu um pulo de repente.
Exatamente, mano. Quantos de vocês não têm aqueles colegas, ou tiveram, que com 12 anos pareciam que eram os pais?
Exatamente. Davam ali, sei lá, mais alto que os professores, inclusive.
Não, também não é preciso muito. Eu tinha uma professora no 5º ano, pá, que não era muito alta.
Sim,
não,
a gente
eu acho que ela tinha a média de alturas da turma toda. E éramos putos, não é? 5º ano.
Já, 5º ano, somos mesmo chavaleques.
Pois.
Mas, já, mas ele quer continuar a ser na mesma. Porquê é que ele quer ser tanto jogador de voleibol? Porque, embora seja baixinho, este jogador que ele viu também é baixinho. E é um jogador espetacular. É tipo, como eles lhe chamam, é o ace da equipa. É o ash. É o melhor jogador da equipa. E é isto que ele quer ser isso. Embora isto seja muito dado à competitividade, esta série continua a ser muito animada. É, o desporto é sempre em equipa. Nunca é só ele. É sempre em equipa.
Sim, embora ele... voleibol, pronto, só ele.
Sim, mas às vezes a equipa... Mesmo, por exemplo, o futebol. O futebol é um jogo de equipa. Mas às vezes foca demasiado no jogador.
Ah, ok.
Estás a ver? É isso que eu estou a querer
dizer. Assim, foca, mas é preciso na mesma ter a equipa, não é? Por trás de ti.
Exatamente. Também fala... sempre na competição e também tem um humor muito, muito, muito bom. Tem uma competitividade entre este jogador e seu rival que vai continuar pela série completa. A série está completa. Continua a sair em manga. Se vocês quiserem ler em manga, sai em manga. Se vocês quiserem ver esta série, vocês podem, se tiverem, claro. Também é de graça. Com ads, mas é de graça. Está no Crunchyroll, se vocês quiserem ver. Tenho a impressão que está debaixo desse nome, exatamente. Está debaixo sobre Haikyuu. Se vocês procurarem, é uma série espetacular. É divertida. É cheia de ânimo. E vocês vão se divertir mais que muito a ver esta série. Inclusive tu, se quiseres ver.
Ok, fica na minha, fica na minha lista, apontado. Sabes que eu também gosto muito de animes.
E é um anime que não é aquele anime típico que é só andar à batatada e acabou-se. Não. Pronto, tem aquela sua...
Mas não há batatada, mas jogam vôlei também.
Exatamente. Não, por acaso, algumas vezes eles apanham com a bola na cara.
Apanham com a bola na cara.
Sim, okay. Várias vezes apanham com a bola na cara. Há vezes acontece uma lutazinha ou outra entre eles, porque pronto, acontece. São
japoneses, não é?
É as hormonas.
Gostam de dar porrada, não é? Exato. Teenagers japoneses.
Teenagers têm as hormonas
ali todas em cima. Ali e pumba.
É, andar castado um bocadinho. Mas... É bom, vocês vão gostar. É interessante. E dá para ver mais ou menos o estilo também que os japoneses têm muito em termos de atividades extracurriculares. Porque no Japão é uma coisa considerada muito boa teres uma atividade extracurricular, seja desporto, seja um clube qualquer que tu estejas. É, e eles mostram um bocadinho como é que é o desporto no Japão em si. Em termos nessa altura, não é? Claro.
Ok. Já sabes, ela começou há muito tempo, esse anime? Está tudo a ver?
Não sei a data que ele começou, porque infelizmente...
Não fizeste trabalho de casa, não é?
Não,
infelizmente. Não é não ter feito. Ah, eu trago isso aqui, um anime.
Mas é que eu já vi este anime há algum tempo.
Ah, ok. Só isso é bem.
Este anime okay. já tem algo, já tem pelo menos mais de um ano. Na boa. Já se calhar uns dois.
Ok. velha, não é?
E a manga continua assim, portanto, quer dizer que podem vir assim mais séries novas.
Um ano ou dois.
Espero eu, porque estou mesmo à espera para sair mais alguma coisa nova, porque eu gostava daquilo.
Ok.
E pronto, foi esta que eu trouxe. E então agora, o que é que tu trouxeste para o nosso entretenimento, Geek?
Epá, eu trouxe-vos um documentário que, pá, alguns de vocês se calhar vão me matar, não é? Porque não sei se é bem considerado Geek ou não. Mas, sinceramente, eu adorei este
documentário. Epá, geeks para tudo.
Que é o Formula One Drive to Survive.
Isso também é geek.
Não sei qual é que é o tema em português, porque eu lá está por causa de estar aqui em Inglaterra e que eu esqueço, a gente vê o inglês do Netflix. Por isso, tem Netflix, podem ver. Se não tiverem, Pirate Bay e conseguem sacar isto.
Exatamente, problema, é pá, assim, não é? Os piratas todos, é vida.
Basicamente, ele foi lançado no dia 8 de março de 2019. Só um comentário bem fresquinho. Foi lançado nessa data. E consiste no quê? Pá, consiste em dar-nos a conhecer um pouco mais desse mundo que, para muitos de nós portugueses, é um pouco mais desconhecido. Eu sei que há uma base de fãs até grande em Portugal, mas não é assim tão grande. Epá, eu achei espetacular. Achei mesmo espetacular. Eu sempre tentei estar um pouco dentro da Fórmula 1, mas nunca me cativou assim tanto. E realmente este documentário abriu-me um pouco os olhos para o grau de competitividade que existe, o grau de exigência que existe entre não só pilotos, mas aquilo também acaba-se um desporto de equipa, não é?
Porque... Então isso é o quê? Tipo, história em geral?
É história em Fórmula 1? Não. É história em geral da season passada, por exemplo.
Só da season passada?
É. Eles falam um pouco da história geral da Fórmula 1. Mas ele é muito focado nos atuais pilotos, nas atuais equipas. É muito focado nos problemas que elas tiveram o ano passado, que tiveram de superar. Pá, e eu achei mesmo excepcional. Porque, pá, eu pensava que... Não pensava, já sabia que não era bem assim. Mas a ideia que a gente tem é que é, pá, um gajo num carro a correr.
Por acaso, a ver? Normalmente é um gajo, é a ideia que a gente tem,
um carro e corre, e tu, mas que dificuldade é que isso tem? É pá, não, meu amigo, é muito difícil.
Exatamente.
Spoiler alert, não é muito só, mas uma curiosidade, é pá, há mais astronautas do que alguma vez houve pilotos de Fórmula 1 profissionais.
Yeah.
É exigente.
É muito exigente.
É muito exigente, epá, eles conduzem mais de 300 km por hora em sítios onde eu borrava a cueca, conduzia mais de 120 se calhar. E olhem que eu gosto
de acelerar. Acho que só 90 já borravas a cueca quando eles conduzem. Yeah. Foge.
Mas pronto, vai-vos dar um pouco, pá, a visão de dentro, estás a ver, de várias equipas da Fórmula 1, inclusive aquelas mais conhecidas como Ferrari, Mercedes, não é? Mas deixa-te ver que não é só os pilotos, apesar de ser se calhar 80% pilotos, ou melhor, é de se calhar 50% pilotos, 40% do carro. E, ou se calhar invertido, lá está, não
quer mais já. O carro tem muito a ver com o desporto. Aquele,
sim, tem, porque não pensem que o Hamilton é campeão estes anos todos, porque se ele tivesse a conduzir numa gama mais baixa, numa marca se calhar que não tão competitiva como o Mercedes, não conseguia, mas faz dele um gajo muito bom, porque a Ferrari também tem carros muito bons e não lá chega. Mas faz os gajos da Mercedes também bué de bons, porque os outros tentam todos fazer a mesma coisa e não conseguem.
Exatamente.
É claro que depois eles falam, é equipas com orçamentos mais pequenos, eles falam muito de uma equipa que é Haas, que acaba sempre 5º, 6º no campeonato do mundo. Sim. De marcas, não é deles, que tem um orçamento muito mais pequeno, pá, mas gajos como a Williams ou como a McLaren têm um monte de dinheiro, pois, e fazem uma porcaria do caraças. Tem sido. Ou seja, vale a pena verem, pá, mesmo que não gostem de Fórmula 1, deem uma vista de olhos, vejam o primeiro episódio, sejam open mind, sejam um bom geek, um geek daqueles que gosta de ver coisas novas e coisas interessantes, não aquele geek gordo que está sempre a ver as mesmas coisas e a gozar com o outro amigo. Há geeks assim.
Há muitos geeks assim, infelizmente.
Metade dos meus amigos eram assim. Eram, não estou em Portugal, não falo com eles, não falo muito com eles, mas pronto. Mas não sejam assim, não sejam assim, não sejam assim. Não, sejam open mind. Yeah, era este o documentário que eu queria trazer. Era esta parte.
Acho que é um documentário interessante, por acaso. Então, eu acabei por não conseguir vê-lo tempo.
Vale a pena ver.
Mas tem guardado já no meu...
São 10 episódios. 10 episódios, com cerca, alguns com meia hora, outros um pouco mais. Não têm, tipo, geralmente aqueles que é sempre com o mesmo tempo. Não, são assim variados o tempo.
Exato.
Mas nunca excedem uma hora. E geralmente estou sempre à volta desse. Entre 30 minutos ou uma hora.
Vale a pena. É capaz de ser interessante. Fórmula 1 não é um desporto tão simples quanto a gente pensa. É um desporto muito de equipa. E mesmo sendo só o prémio, é mesmo ser o condutor em si, mas tem muito a ver com a equipa que eles têm por trás.
Não, porque o prémio não é só o condutor. A questão é essa. As equipas também recebem um prémio.
Sim.
Dentro do campeonato, há o gajo que ganha e há a equipa que ganha. Ou seja, e aquilo, os pontos são até o 10º lugar.
Portanto, agora até que é o geek da Fórmula 1.
E aprendi isto tudo com um documentário. Vocês podem parecer bué de cultos,
por ver um documentário.
Vão ver? Portanto, mas já acho que já sabem alguns de vocês, não é?
O documentário tiverem... é completamente geek, mas é geek mesmo. Porquê? Porque se nos torna mais geek.
Se tiverem algum interesse neste podcast, acho que sem dúvida, eu acredito que vocês tenham essa opinião.
Estamos a dar-vos muita coisa para eles verem. Porque, sem dúvida, coitados.
É, ficarmos sentados à frente da televisão a ver o que eles nos dão, só faz com que fiques mais burro. Às vezes. É fixe procurar umas coisas diferentes. É, lá está. É fixe procurar umas coisas diferentes.
Mas é bom sermos um bocadinho cultos na nossa geekalhada.
Yeah.
E chamemos-lhe assim.
Exatamente. Aliás, ser geek é ser culto. Nem toda área geek, não é?
Só quer ser muito culto naquela área geek. Nas nossas coisas, nas nossas brincadeiras, nos nossos jogos, nos nossos equipamentos, inclusive.
Porque... é um repelente de mulheres. Mas pronto, eu e o Tiago somos casados.
Exato. Somos geeks e somos casados.
Lá está. Portanto, por isso.
Yeah.
Vocês
não com o nosso... outro, ok? Não com o outro!
Eu acho que é isto agora ser um bocado mal. Somos casados, cada um com a sua respectiva esposa.
Exatamente. Yeah. Nada de misturas aqui.
Claro que se vocês continuarem a ouvir o podcast ou a ouvirem, não sei se vão conseguir casar. Mas pronto, isso é como assim.
É. Ou se calhar fica, vão, porque nós vamos encontrar, se calhar, qualquer coisa relacionada com isso.
É, podemos dar dicas geeks de como engatar uma mulher.
Ou seja, não falem com esta voz.
Yeah, principalmente. E não usem camisolas do Star Wars no primeiro encontro.
De preferência, não.
Yeah, nem do Star Wars, nem da Marvel.
Da Marvel ainda passa na malha. Desde que não seja assim muito chamativa.
A não ser que tenha uma namorada geek. Que também há namoradas geeks. E desculpa para os nossos ouvintes geeks.
Exato, é? A gente fala muito com...
A gente, pá, estamos mais, se calhar, voltados a falar com o masculino, mas é para toda a gente.
Exato, vocês também existem.
É para o menino, para a menina, para o pai, para o avô, para a avó. É para quem quiser ouvir.
Tem okay? A tia e o primo.
A tia e o primo também pode ser.
Podem ouvir?
Podem ouvir
à vontade. Ah, pronto, para lá.
Muito bem, estamos com
40, meia hora, mais 40 ou menos.
Minutos. Ah, não, estão mais ou menos meia hora, as pessoas agora mais cedo, 35 minutos. Estamos num bom tema, estamos numa boa altura para entrarmos no tema livre. Agora devia haver uma música, não era? Tínhamos de ter um tipo... Tema livre! O que é que nós temos para o tema livre de hoje? Eu não sei. O Tiago sabe.
O quê? É só o meu tema hoje?
Tiago, é só o teu tema hoje. Porque eu não preparei tema livre. Yeah, eu sei, primeiro podcast não preparei. Mas eu tenho um tema que podemos falar.
Não, mas era bom. O meu tema pode ser discutido entre nós.
Yeah, eu não foi preparado o meu, mas... Yeah.
Não, vamos usar só o meu. Podemos usar só o meu.
Podemos usar só o teu?
Podemos usar só o meu.
O tema. Mas esperem, podemos explicar a eles o que é que é o tema livre.
Ok.
Qual é que é a nossa ideia do tema livre?
O que é que é então o tema livre? Bem, tema livre é o que a gente que bem nos apetece de falar. Basicamente, praticamente. É assim. É um acontecimento da semana. É uma frustração que nós temos para retirar, para deixar cair em alguém. É algo que nós achamos simplesmente interessante e queremos compartilhar com vocês. Que não é tão geek assim, às vezes, porque pode ser, epá, estava a andar na estrada e um gajo que acho que me atropelou, este gajo não sabe conduzir. E pronto, sai de uma conversa sobre condução.
Uma discussãozinha, vão ver, uma coisa.
Pronto, já não é tanto a ver com
o assunto geek.
O assunto geek, mas também tem o seu interesse.
Daí eu ter assunto para falar esta semana, posso já despachá-lo. Não, porque lá está, é o que eu estava a pensar.
Tá, mas, é pronto, diz, o meu é um bocadinho maior.
Yeah, porque só pensei, o ontem foi chato lá, Notre Dame ter dito, não sei se viste nas notícias, não é?
Ah, sim.
Yeah. Mas, é lá está, fico como aquela coisa toda a gente, não é? É claro que se perde muito património, não é? Era uma igreja bem bonita, bem antiga, não é?
Era uma catedral.
Uma catedral espetacular. Mas eu acho que se as pessoas juntassem o dinheiro todo, que sempre são focados para estas coisas, para causas mais nobres, como ajudar os mais carenciados a certos países do terceiro mundo, estávamos todos muito melhores. É um pouco polémico. Yeah, eu sei que é arte,
e
eu sei que é muito fixe.
Ela estava a ser restaurada quando isso aconteceu.
Yeah, sei que é muito fixe, mas acho que também vês um pouco hipocrisia. Não só das pessoas, mas mesmo uma coisa que eu reparei muito no Facebook é malta que eu, se calhar, nunca tinha ouvido falar de Notre Dame. Notre Dame, tarde, eu estou bem triste.
E não sabem sequer onde é que fica Notre Dame.
O coração e isso aí. E só viram um filme do Quasimodo.
Exatamente.
Mas pronto, era...
Epá, é assim, há gente muito parva neste mundo, infelizmente, que não tem grandes prioridades. E só falam do que toda a gente fala. E não têm uma cabeça própria.
Yeah.
E só vão atrás das notícias grandes.
Mesmo. Pronto, hoje não estou a dizer que não fiquei contente da nota de meter tipo. Não fiquei
contente. Estás contente?
Não, não.
Ah, ok.
Não.
Estou
a dizer que não fiquei contente. Estou a dizer que não fiquei contente, não é?
Eu, por acaso, fiquei um bocado chocado quando ontem vi as notícias daquilo arder tudo e daquela parte de cima da torre a cair
foi
assim um pouco...
Até porque eu gostava de visitar, gostava de vê-la,
exatamente.
Não é? Sem ser em funcionamento. Não sei se eles fazem missas lá ou não. Mas a gente sabe muito pela parte histórica e pela parte histórica.
É, porque já tinha mais de 900 anos aquela...
Acho que demorou 200, 2 séculos a ser construída.
É, exatamente. Ela já é bem antiga.
Foi uma cena altamente, uma grande obra de arte. E tenho pena não poder ver aquilo. É claro que eles vão reconstruir. Sim, eles vão... Já disse que ia reconstruir. E com a quantidade de dinheiro que já deram para o homem reconstruir, ele pode fazer duas Notre-Dames, se quiser. Porque... Ah, podemos aqui ajudar aqui um país carenciado a ter água. Isso é fatal, Vamos aqui reconstruir a nossa Notre-Dame.
Não saindo muito fora disso, mas existe até uma coisa que não é muito cara nem muito difícil de fazer. Para quem tiver muito dinheiro e ouvir isto, não sei, isto é sim muito impossível de acontecer.
Mas espero que não é muito isto. Caro, mas é só para quem tem muito dinheiro.
Mas é só para quem tem muito dinheiro. Mas é uma tecnologia nova, digamos assim, já tem algum tempo, mas é assim bem recente, para gerar eletricidade. Especialmente nesses sítios, tipo sítios em África, que é difícil conseguir carregar muita luz até lá, porque pronto, da cidade é difícil de passar, tem que ser altas quantidades e etc. Para quem é geek sabe o que é que isso é. Existe esta nova maneira de retirar água, energia de água, basicamente, praticamente, com... É assim.
Estamos a ir pano para mangas agora, Tiago.
Basicamente, praticamente... É uma nova maneira de fazer aquelas portagens. Só que em vez de fechares a água toda e a água estar a sair por uns buraquinhos comparados com o tamanho do rio, não é? Os buraquinhos pequenos e fazer girar as
turbinas,
causando eletricidade. Porque, inclusive, não são completamente seguras. Porque causam alguns danos aos peixes e causam danos à máquina porque o peixe fica lá preso e assim por diante. Houve uma equipa de cientistas que lembrou-se de fazer um novo desenho para isso mesmo. Então, o que é que isto é? Isto é tipo um funil gigante. Gigante, ou seja, assim, bem grande. Mas que não está no meio do rio. Está à berma do rio. A água entra. Como que... Imagina, estás a ver quando a água está aqui pelo ralo.
Mas quando falas de funil, eu penso num garrafão de vinho. A passar por uma garrafa normal.
Tipo, imagina um funil. O que é o funil que tu usas para encher? Ah, tipo o óleo, não sei o quê. Exato. É tipo essa forma, já? Yeah? E a água cai assim a rodar. A água não cai diretamente.
Não há
então,
água.
Eles têm canais para onde a água passa, a desviar e a passar as turbinas, mas de uma maneira que deixa passar a vida selvagem, não estraga o visual, é mais barata, é mais pequena, e gera mais eletricidade. A eletricidade que ela gera dá para uma cidade. Uma coisa dessas dá para uma cidade.
Uma cidade mais ou menos.
Uma pequena cidade.
Já, okay.
Uma pequena cidade. Não uma cidade muito grande, mas uma pequena cidade. Gera energia suficiente. Mas só uma. Se eles tiverem 3 ou 4 ou 5.
Tu sabes o nome disso? Isso é interessante.
Eu agora não me recordo o nome, porque isto já foi alguma coisa vista há algum tempo.
Então, se calhar metemos uma nota e pedimos.
Vocês podem. A gente pode procurar no YouTube, porque eu sei que isto foi uma coisa no YouTube que eu vi. Que é esse projeto. Esse projeto foi um projeto espetacular que eles fizeram. E é uma coisa boa da barata. Em termos comparativos com uma.
Com o restaurar Notre-Dame.
E com o restaurar Notre-Dame, exatamente.
É barato. Mais barato.
É muito mais barato. Podem fazer para aí tipo umas 50. Com o dinheiro que vão você gastar para fazer Notre-Dame. Não que Notre-Dame não vale a pena reconstruir,
gente.
Atenção.
Salvam bem da gente.
E salvam bem da gente, exatamente. E dão
tipo fazem as duas coisas. Reconstruem Notre-Dame e dão água ao pessoal.
Dão água ao pessoal. Ao pessoal, não. Energia ao pessoal.
Energia ao pessoal.
A energia limpa, inclusive. Portanto, não estão a causar nenhum dano ao planeta. É a melhor coisa que há.
Yeah.
E é uma coisa bastante simples que, por acaso...
Ou isso só oferece um gerador. Funciona petróleo.
Prontos! Exatamente.
Também não faz mal ao planeta. Mais um bocadinho de petróleo num gerador.
Mais um bocadinho, menos um bocadinho.
Não, estou a brincar.
Explosões.
Cheira alto para o Quasimodo. Mas Tiago, o que é que tu trouxeste aí?
Ok.
Já então... não sei se tu ia ter falado do tema que falou ou não.
O meu tema livre é um bocado esquisito. Mas eu vou-te fazer uma pergunta, Dino.
Ok. Chuta.
Tu achas que os homens saíram do planeta Terra? Da atmosfera terrestre ou não?
Se eu acho que os homens saíram da atmosfera terrestre ou não. É assim, eu já ouvi falar disso. Já ouvi, porque há muita coisa que fala de radiação que tu tens fora da atmosfera terrestre. Só uma questão. Eu eu acredito que o homem pisou na Lua. Eu não sou muito geek a nível espacial.
Eu não sou muito para entender,
para entender só se tu para chegares à Lua tens de passar da atmosfera terrestre. Porque se tu tiveste de passar da atmosfera terrestre para chegar à Lua, eu acredito que o homem já passou. A China já tem lá, já
faz algum sentido
na Lua, há pouco tempo eu vi a foto de uma primeira batata que eles estão a plantar lá na Lua. E por acaso foi de um site muito fixe, que é o B2Geek. É um site português, mas geeks à série, cientistas. É humano, eu não me lembro bem do nome dele, para fazer a publicidade correta, mas o site também é free. Ele procura ter os melhores cientistas a nível do mundo para falar destes assuntos a nível tecnológicos e de exploração espacial.
Ele é capaz de ter este assunto lá, então. Isto é um assunto bastante
não, não, vamos, não vamos aqui, não quero divagar muito, mas na minha opinião é, eu tenho de procurar. Mas, se para chegar à Lua tens de sair da atmosfera terrestre e agora vão crucificar ou começar já a gozar comigo e estraguei a minha vida de podcast.
Não.
Por não saber.
O teu conceito tecnicamente estava correto até agora.
Pois, é só por não saber se chegar à Lua estou fora da atmosfera. Isso é que eu se calhar já devia saber.
Portanto, é assim, vocês podem dizer que eu sou maluco por estar a dizer que o homem nunca saiu da Terra, mas, por todos os efeitos.
Mas, é isso. A minha opinião é, se quando tu chegaste à Lua estavas fora da atmosfera, o homem conseguiu.
Ok. Vamos começar isto assim do princípio. Até agora, tem-se dito, a Itália não gosta de mim, tem-se dito que esta linha imaginária, que chama-se a Kármán Line, é o que dita a saída da atmosfera que passa a ser espaço. Deixa de ser a atmosfera terrestre, já passa a ser espaço. É uma companhia francesa, cientistas, claramente, chama-se FAI, não vou dizer o nome em francês, que não sei dizer isto em francês, não vale a pena. E começa aos 100 km acima do nível da água. Já está fora da, claramente, já está fora da atmosfera terrestre, já está fora das primeiras camadas principais. E essa é a linha que, para todos os efeitos, é considerada mesmo sendo o limite. Embora há alguns cientistas, inclusive a NASA, dizem que na verdade devia ser aos 80 km. Porquê? Porque é a partir dos 80 km acima do nível do mar que nós começamos a perder a gravidade. A gravidade deixa de ter aquele afeto e começa a flutuar no ar e não sei o quê. Mas, graças a um novo estudo que fizeram, devido a recolher informações de uma probe que eles mandaram para o espaço, não me lembro agora o nome, mas depois vocês quiserem eu tenho uma referência para vocês poderem ver tudo isso, aparentemente, a termosfera, que é o começo do espaço, é onde esta linha, é maior do que o que pensávamos. Portanto, inicialmente, a atmosfera terrestre começa na troposfera e vai até esta tal termosfera. Mas depois disto, existe uma outra, que chama-se a exosfera. Só que não se considera, já se considera esse espaço, porquê? Porque esta atmosfera, basicamente, praticamente é hidrogênio e hélio, que se estão a dissipar no espaço. Só que pensava-se que chegasse até 200 mil quilómetros depois da Terra. Não é assim uma distância muito grande, em termos de espaço. E porquê é que nós sabíamos isso? Porque a maneira como era registado, era sempre registado dentro do planeta Terra. Então, quando esta prova voltou, mostrou registros de como esta atmosfera pode ser vista. Então esta atmosfera, quando é refletida pelo Sol, os elementos reagem e consegue-se verificar de uma maneira diferente. Então, segundo estes novos cálculos que eles receberam, porque tem que ser tirado do espaço, porque afeta, a luz afeta a visão ao ser transferida para a Terra, aparentemente são 630 mil km de distância à atmosfera. Ou seja, A Lua faz parte da atmosfera terrestre.
A Lua só está a uns meros 384.403 km.
Exatamente. Então,
eu sei disto de cabeça, pessoal. Não estou aqui a ver no Google.
Não, o Google não é a nossa ferramenta mais preferida.
Não, por acaso sei, sabia. Tinha aqui este número. 384.403. Duro-me a pensar nele.
Exatamente. Temos uma t-shirt com isso. Vamos fazer t-shirts com esse número.
Temos digo mais. Em milhas é 238.857.
Xiii, isto é gajo com cabeça.
Tudo demora.
E básico e praticamente, o homem nunca saiu da atmosfera terrestre.
Assim é.
Eu fiquei assim um bocado espantado quando ouvi isto a primeira vez. Porquê? Opá, o gajo foi. Supostamente. Eu não sou muito crédulo que aquela primeira ida à Lua foi como foi. Tenho a impressão que isso foi... Pronto, eu sou um bocadinho contra acreditar completamente nisso. Mas, pronto.
Aí também já estamos a falar de uma coisa diferente.
Já é uma conspiração diferente.
Eu acredito que eles possam ter ido. Eu acredito que as imagens não sejam reais.
Exatamente.
Que eles tenham feito também um estudo.
É mais ou menos isso que eu penso. Eu acredito que eles tenham ido até lá, porque eles continuam a ir até lá.
Ou podem não ter ido naquela altura. E
ter ido mais tarde.
Porque uma coisa é verdade, eles também não falam muito do programa de exploração espacial, não é?
É.
Mas tem sido algo...
E pararam depois daquilo. Parece que houve, tipo, uns travões gigantescos e nunca mais foram até à Lua.
Eles continuam agora acho que estão a avançar, estão a bombar com isso. Os chineses andam em fortes na exploração espacial. E pronto, não é a minha opinião pessoal, mas pronto, a opinião de muita gente é que é o próximo passo. Tem a ver com a exploração espacial, por isso qualquer...
Exatamente.
Qualquer potência que queira continuar a ser potência, tem de conseguir ir lá para cima. Senão somos cheios de cornachos dos chinocas.
Exatamente. E é interessante este tema do facto de aparentemente a atmosfera ser diferente. Porquê? Porque isto quer dizer que vamos ter que mudar, se calhar, os nossos cálculos um bocadinho de certas coisas que nós víamos. Porquê? Porque se a luz está não nos deixa ver daqui dentro da Terra tudo como deve ser. Nós, as cálculos que nós tínhamos eram os tais 200 mil quilómetros.
Yeah.
Mas, na verdade, são mais. Porquê? Porque a atmosfera e tal é mais complicado nós podermos ver as coisas. Há cálculos novos que vão ter que ser feitos.
Sim.
Distâncias, se calhar outras atmosferas, se calhar vai haver coisas diferentes que nós pensávamos ser de uma maneira, se calhar são de outra. Porquê? Porque as coisas vão começar a ser, se calhar, agora todas mais vistas no espaço e não tanto daqui da Terra. Os dados agora vão começar a ser lidos de outra maneira.
É, vão começar a ser de outra maneira, talvez também.
Inclusive, agora finalmente tivemos a primeira fotografia do buraco negro à pala de não ser feito da Terra, mas ser feito fora da Terra.
Exatamente, e teve de ser ali à base de um algoritmo qualquer, inventado por alguns cientistas, não é? Porque assim, tecnicamente, tu não consegues tirar uma foto de um buraco negro. Aquilo é tudo fotos da radiação e da cena toda à volta do buraco negro, que nos deu uma cena bué pixelada.
Mesmo, bué pixelada.
Mas foi interessante, foi interessante. Mas a gente pensa que há.
Mas aquela porcaria está primeira foto do buraco
daqui, não é? É claro que é muito mais fixe ver aquelas fotos tipo feitas a CGI, tipo, não é? Todas bonitas.
Yeah.
Lindas e ganda buraco negro. Mas yeah, aquilo é só criado, é ficção científica e aquela foto foi uma realidade. Ou seja, foi um passo fixe para nós enquanto meros humanos.
Meros pobrezinhos.
Exatamente. Que nem conseguem sair da atmosfera da Terra.
Exato,
não é?
Nem da atmosfera da Terra saímos.
Aliás, foram 800 mil. Nem perto do que nós conseguimos ir, não é?
600 mil.
Oh, isso, 600. Yeah. Não faz mal. Para a semana eles chegam que é mais estes 200.
Exatamente. Está sempre a mudar.
Vou patentear já, pessoal. Deve estar aí a data do nosso podcast, sem como eu fui o primeiro a dizer isso.
Exatamente.
Não.
Na verdade são 800 mil.
Rewind. E ok. Pá, Tiago, tens mais algum assunto que queres falar hoje? Connosco?
Não. Acho que nós cobrimos tudo o que nós tínhamos a cobrir hoje. Para o nosso primeiro podcast, pelo menos.
Eu também acho. Acho que foi tudo coberto. Acho que, yeah, foi. Continuem com a gente, pelo menos para o próximo.
Exatamente, nós vamos continuar a tentar fazer isto de uma maneira mais regular.
E melhor. Eu acho que foi a primeira, conseguimos ver como é que poderemos ainda melhorar mais.
E o que é que nós temos que retocar e mexer e pensar
porque
melhor.
Vamos ouvir a gravação, pá, não sabemos se o público em geral vai ouvir este ou não.
Exato,
pode
ficar não
muito
ser
bom,
o primeiro.
Muito mal. Ou seja, poderá ser do género, estamos a lançar o primeiro. Mas, por exemplo, mas não é mesmo o primeiro, porque já fizemos um primeiro. Mas este é a versão beta, este é, mas é o episódio zero.
Exato, é o zero. Isto é a introdução à nossa doidice, à nossa parvidade.
Yeah. Que eu acredito, eu acho que eu e o Tiago concordamos que vamos metê-lo também, não é? Mas pronto, este já vai dar para dar origem à música que ouviram no início dele.
É,
que nós ainda nem sabemos, nem conhecemos.
E que também vai estar no fim.
E que também vai estar no fim, talvez.
Esperemos já nós. E agora, no final do nada, silêncio. morto.
É isso, era bué de abusado, tipo...
E depois, tipo, 5 minutos de silêncio e começa a música.
Depois começa um gato a miar, pega no Wally, o Wally vê.
O Wally é a nossa mascote.
Yeah. Que não está, que não veio hoje aqui chateados.
Não, está tá quentinho.
A gente disse-lhe Wally, a gente veio-nos fazer um podcast, eu, ok. Ele foi sentado.
Ele foi sentado-se na caninha, todo contente a dormir.
Ok.
Milagre.
Acho que é isso.
Mas, já, veja o nosso próximo podcast, vamos falar sobre mais coisas interessantes, mais temas que nós gostamos.
Não vamos fugir muito desta ordem que fizemos hoje.
Exatamente.
Dos temas. Talvez tenhamos algumas coisas a limar ou não, talvez. Não sei, mas acho que é mais ou menos esta ideia.
Somos capazes de ter, de vez em quando, uma pessoa extra, um convidado ou outro, para vir falar de doidices.
Yeah.
Especialmente nesta parte extra, que é a melhor parte.
Para darmos um roast a ele, se for preciso.
Exatamente.
Talvez consigamos trazer um gajo que acredite que a Terra é plana.
Vamos tentar.
Era o Gris. Era o Gris.
Isso era o que nós queremos fazer.
Yeah, queremos. Não para gozar com ele, mas não, mas é, que a gente não é que a gente acha que a Terra é plana, não é? Porque qualquer pessoa inteligente não acha isso. Se tu achas que a Terra é plana, podes desligar já um podcast, por favor, não vais ouvir a gente.
Exatamente.
Ok.
Mandas uma mensagem específica a dizer: eu sou um gajo parvo.
Burro. E é isso. E é isso. Shout out aí para o pessoal. Próprios.
Espero que vocês tenham usufruído de algum conhecimento.
Yeah. Alguma coisa nova. Espero que tenham gostado tanto de ouvir como nós gostámos de
fazer. E os nossos pêsames pelos vossos ouvidos. Yeah. Já devem ter sido arrebentados umas quantas vezes.
Eu sou o Dino.
Eu sou o Tiago.
E isto foram vocês.
As Geekalhadas. Adeus. Geekalhadas. Thank you.